Assim como o Enem, o Enad compactua com a baixa qualidade do ensino superior e tenta instaurar nos jovens o germe da militância partidária. Na edição deste ano, a desorganização levou estudantes do Espírito Santo a perder o Enad, no mesmo molde de incompetência do Enem no Rio de Janeiro. O cartão com o local de prova estava com o endereço errado. Mas os problemas do Enad, senhora presidente, assim como no Enem, são muito maiores que as imperdoáveis falhas burocráticas. Na edição de 2010, o Enad avaliou 19 cursos de A a Z, de agronomia, passando por medicina até zootecnia. Nas 40 questões, 10 eram comuns a todas as áreas e 30 específicas, tendo em cada parte duas discursivas. A questão número 2 de formação geral é um atentado a quem está ingressando no mercado de trabalho. Depois de apresentar uma charge na qual quem não opta pela ponte da ética cai de um despenhadeiro, os alunos são obrigados a apontar entre 5 alternativas as que melhores representam a ideia da imagem. No gabarito do INEP, a alternativa correta é a letra A, as afirmativas 1 e 2. A primeira merece destaque. Ela diz que, e aqui leio textualmente, a ética não se impõe imperativamente nem universalmente a cada cidadão. Cada um terá que escolher os seus valores e ideias, isto é, praticar a autoética. Então, senhora presidente, o governo federal, utilizando humor infantil, afirma a milhares de estudantes que os códigos de ética são opcionais. Essa é a lógica de uma administração apodrecida que quer socializar seus furúnculos ideológicos aplicando o Enad purulento. Os futuros médicos e demais profissionais aprendem que os valores arraigados no ofício são uma questão apenas de foro íntimo. Com isso, o INEP tenta tornar as más práticas da equipe da presidente Dilma Rousseff uma opção a ser seguida ou não pela juventude. Nada mais natural para o governo, nada mais abjeto para o Brasil. A pergunta número 3 do Enad, senhora presidente, diz o seguinte: ela repetiu o vício identificado no Enem, a demonização dos produtores rurais e o endeusamento do sem terra. Nos dois exames, o INEP joga os estudantes contra quem faz do seu suor o equilíbrio da balança comercial. Ao mesmo tempo, enaltece as qualidades do programa de reforma agrária, retrato acabado de uma administração que valoriza o oportunismo em vez do mérito. O enunciado da tal pergunta 3 do Enad joga na mesma vala áreas privadas e as que estão em diversos estágios de posse, responsabilizando-as por cerca de 80% do desmatamento na Amazônia. Vossa Excelência acredita numa coisa dessa, senador Eduardo? Do ponto de vista fundiário, na matemática torta do Enad, os assentamentos promovidos pelo INCRA ficariam responsáveis por apenas 8% dos danos à mata nativa, as terras indígenas 7%, enquanto as unidades de conservação ficariam com 5%. Se houvessem dados confiáveis, seria possível esclarecer que 8% do total da área agricultável significa quase todas as terras recebidas pelos privilegiados do INCRA. Em terra, quando recebem um terreno, não dão sossego à motosserra. O Enad tenta mascarar as responsabilidades dos fazendeiros com as irresponsabilidades do sem terra. Assim, mistura os dados dos dois grupos com ganhos para o que o exame chama de poceiros irregulares. Sem terra são chamados de poceiros irregulares, que na prática são os baderneiros do MST e quadrilhas semelhantes, pois eles comparam esses foras da lei com os produtores regulares. regularizados. Não há nenhuma linha sobre o sem terra que devastam fazendas invadidas e laboratórios de pesquisas, dos índios que vendem madeira e das transações irregulares com áreas ganhadas do INCRA. Na tese do coitadismo, o sem terra tem sempre razão. Parece até o pronunciamento que fiz aqui um mês atrás sobre o Enem 2010, mas me refiro ao ENAD. Não bastasse o imbróglio estatístico, o aluno ainda tem de dizer no que a questão do desmatamento está centrada. A resposta dada como correta pelo INEP é a letra C, nos posseiros e proprietários regularizados, porque não estão integrados aos planos de manejo sustentável da terra. Então, quem é fazendeiro é o devastador para o INEP. O ENAD quer saber se o concluinte de curso superior considera todos os fazendeiros incapazes de manejar a propriedade. A culpa não é da falta de fiscalização do governo, mas dos produtores, regularizados ou não, que não têm consciência ambiental suficiente, segundo o ENAD. Esse é o pagamento que o produtor rural recebe por alimentar o Brasil e transformá-lo no celeiro do mundo. A questão seguinte, a número 4, trouxe uma pesquisa do IBGE mostrando que, conforme aumenta o grau de instrução dos trabalhadores, maior é a diferença salarial entre os gêneros. Depois, o estudante analisa 4 opções e identifica as corretas. O gabarito dá como certa a letra E, afirmativas 1, 3 e 4. A número 3 afirma que, no Brasil, a desigualdade social das minorias étnicas, de gênero e de idade não está apenas circunscrita pelas relações econômicas, mas abrange fatores de caráter histórico-cultural. Os organizadores do ENAD, senhora presidente, se esqueceram de consultar o IBGE para saber que as mulheres são a maior parte da população brasileira, que não temos guerra racial e que é a FIFA e não a sociedade que está contra o Estatuto do Idoso. Uma tentativa ridícula de politizar a estupidez de empregadores preconceituosos utilizando jargões de militância. E assim continuam as questões de múltipla escolha, que daria um tratado sobre a maldade contra os alunos. As questões dissertativas são o caos à parte. A número 9 apresenta as acepções de democracia e ética de acordo com o dicionário. O avaliado, então, deve escrever um texto sobre o tema, comportamento ético nas sociedades democráticas, abordando os seguintes aspectos: conceito de sociedade democrática, evidências de um comportamento não ético de um indivíduo. E o exemplo de um comportamento ético de um futuro profissional comprometido com a cidadania. A construção do enigma leva o universitário a pintar a figura de um pequeno revolucionário de shopping center. Todas as exigências para o texto são a cara da base aliada do governo e não há alternativa para o aluno a não ser repetir no papel a doutrinação ao qual foi submetido durante o ensino médio terceiro grau. Não há qualquer sentido acadêmico na pergunta, a não ser identificar se o aluno tem a consciência política estabelecida pelo governo. Um ongueiro do segundo tempo acertaria na mosca, caso fosse alfabetizado na escolinha do professor Agnello. A pergunta número 10, também discursiva, é simplesmente uma peça de propaganda oficial. Ela apresenta os dados do Plano Nacional de Educação para a Educação de Jovens e Adultos. Afirma que o fracasso do projeto foi porque a esmagadora maioria dos municípios e estados não aprovou uma legislação que garantisse recursos para cumprir suas metas. Citei literalmente a mentira que está na prova. Jogou nas costas dos municípios e dos estados, senadora presidente. Pode ser que alguma cidade não tenha alíquota definitiva, mas uma pesquisa rápida nas constituições estaduais mostra que, além dos 25% previstos na Carta Magna, as unidades da federação estão estão obrigadas por suas próprias leis a investir em determinados setores do ensino, não necessariamente no EJA, como quer o governo federal, mas aplicam seus esforços na reparação histórica com quem deseja recuperar na escola o tempo perdido. Se prefeitos e governadores têm dificuldades, a União também apronta muito nesse setor, delegando tarefas sem a devida verba para executá-las. Depois de ler da prova do ENAD, a leivosia contra suas cidades, o estudante deve fazer uma redação sobre o seguinte tema: o desafio hoje não é só matricular, mas manter os alunos da educação de jovens e adultos na escola, diminuindo a repetência e o abandono. O texto deve incluir, senador Magno Malta, a associação entre a escola e o trabalho na vida dos estudantes do EJA e uma proposta de ação que garanta a qualidade do ensino e da aprendizagem e diminua a repetência e a evasão. Estou lendo a transcrição da prova. Em suma, o ENAD quer que os universitários façam aquilo que o governo não foi capaz, embora atribua a culpa aos estados e municípios. Depois de mensurar o grau de militância do aluno com as 10 questões gerais, chega a vez do componente específico do teste. Não importa se o formando é da área de humanas, biológicas ou exatas, o nível de doutrinação só aumenta. O enunciado da pergunta número 11 dá prova para assistente social, senadora Ana Amélia. Afirma que o profissional deve estar embasado em clássicos para melhor atuar junto aos movimentos sociais e para auxiliar sua prática investigativa. O universitário, então, deve assinalar a alternativa que apresenta os conceitos fundamentais para a profissão. Não a de agente de polícia, responsável por investigações, mas de assistente social. A resposta correta é a letra E, que diz o seguinte: anomia, disnomia em Durkheim, burocracia em Weber e consciência e luta de classe em Marx. Em outras palavras, para os responsáveis pelo ENAD, o profissional do serviço social deve ser inimigo do capitalismo. Os benefícios do livre mercado para a sociedade, conceituados desde Adam Smith até Milton Friedman, são completamente dispensáveis. A avaliação para os estudantes de educação física não permite que as limitações técnicas amenizem a doutrinação. A questão 13 da prova afirma que, com o advento da Constituição de 88, houve grande mudança nos parâmetros políticos e filosóficos que direcionam ou direcionaram o Brasil. E a educação física passou a intensificar as atividades inclusivas, diagnosticando interesses, expectativas e necessidades de grupos e de comunidades. Essa linguagem, senhora presidente, de panfleto do PT é toda da prova. Então, o universitário deve apontar quais ações devem ser implantadas nos programas sociais. A alternativa como correta é a letra C nas afirmativas 3 e 4. As que valorizem a ética coletiva em detrimento dos interesses individuais e contextualizados com suas realidades socioculturais e econômicas. Senador Eduardo Braga, vem dizendo o seguinte: a educação física deixou de ser atividade para manutenção da saúde e competição para se tornar meio de propagação do coletivismo. O próximo passo do governo federal é incentivar a ida de atletas esforçados para os Jogos Olímpicos no lugar daqueles que tiverem melhor desempenho. Se a história do competidor for digna de lágrimas nos programas vespertinos, então está automaticamente classificado. Tudo em nome do interesse social e do bem comum. O governo dispensa o mérito em todas as áreas. E nesse ritmo, não será surpresa se o campeão brasileiro for o time de futebol considerado mais simpático, não o que tiver mais pontos. A prova para o curso de medicina é preocupante. E caminho para encerrar rapidamente, senador. Me dê mais algum tempo só para... Temos ainda o senador Paim e o senador Eduardo, que já está doido para me apartear. Então... digo o seguinte: a avaliação para os estudantes de medicina é tão preocupante quanto as outras. O exercício número 31 deveria ser alvo de representação do Conselho Federal da categoria. Ele coloca o aluno em uma visita a um paciente em fase terminal devido a um carcinoma metastásico do reto. Estou lendo como veio escrito na prova. O enfermo, então, faz um lamento sobre dores, o descaso da família e os médicos que não lhe dão remédios mais fortes para aplacar o sofrimento. Após o exame clínico, o professor pergunta ao aluno o que ele acha de tomar algum outro cuidado além da sedação do paciente. O enunciado afirma que o correto seria unir os cuidados paliativos a uma proposta mais humanizada, não por obrigação, mas como ato de respeito e solidariedade. O futuro médico deve escolher entre as 5 opções, a alternativa C, orientação e preparo da família para lidar com o processo de morte, cuidados com as necessidades básicas do enfermo, respeitando seus limites quanto à realização de reanimação. Vou encerrar com o medicina. Senhoras e senhores senadores, respeitar os limites quanto à realização de reanimação é um jargão criminoso para simplesmente deixar o paciente morrer. A função do médico é tentar salvar até quem perdeu as esperanças, ainda mais no contexto da prova. O paciente diz: peço a Deus para me levar o quanto antes. Quando os médicos vêm, imploro para que me deem um remédio mais forte para tirar a dor. Ele pede a Deus, senhora presidente, que o leve e aos médicos que façam o seu trabalho. O ENAD tenta incutir nos futuros médicos a ideia de que são deuses e que é natural na medicina permitir que doentes morram por omissão. Os profissionais da área deveriam ter aproveitado as aulas do básico e feito passeata pedindo respeito do ENAD à categoria. Não bastasse o absurdo ético, no patamar da questão número 2 da mesma prova, a letra B é considerada errada, apesar de ter características condizentes com a de um profissional de medicina e de ser humano. Diz a letra B: atenção ao enfermo no sentido de tentar melhorar sua qualidade de vida, preparando para o óbito, estimulando o emprego de todas as formas de conforto, inclusive espirituais. Está óbvio que é a correta. Agora, a outra ensina o estudante a despachar o paciente para o outro lado do mundo. É uma loucura o negócio. Isso, inclusive, é crime, né? Para o INEP, o bom médico não é aquele que prepara para a vida, busca o conforto físico e espiritual do paciente, mas aquele que o deixa morrer. O americano conhecido como Doutor Morte, se ainda estivesse vivo, seria um símbolo do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Assim acontece em todas as 19 provas dos cursos avaliados pelo ENAD, que deveria ferir o nível das universidades, e acontece em todas as provas dos 19 cursos avaliados pelo ENAD, que deveria ferir o nível das universidades e é utilizado apenas para formar militantes. Não é de se esperar o baixo desempenho das instituições de ensino superior brasileiras nas avaliações internacionais. O governo trata a educação como parte do seu feudo e tenta reger seu conteúdo pela cartilha esquerdista. Não estamos formando profissionais, estamos preparando militantes. A parte relativa ao Enem desse ano, eu deixo para um próximo pronunciamento e agradeço a Vossa Excelência, a todos os senhores senadores, pela tolerância. Muito obrigado pela gentileza.